Não sei, eu tô perguntando pra ela. Pô, você quer ser, as perguntinhas, você quer ser entrevistado? Pô, eu perguntar de você lasanha,
essas coisas. É. As perguntas.
O que faz um baleia?
É igual pergunta padeiro. O que faz um padeiro? Porra,
deixa,
remédio.
É uma curiosidade que eu tenho, gordão. Tá bom, deixa lá, pô.
Desculpa.
O que você faz de videomaker?
Filmagem e edição.
Você filma e edita.
Isso, os dois.
E onde tem o seu trabalho?
Então, eu trabalho mais como freelancer, então não tem onde ver, assim.
As pessoas não podem ver o que você fez?
Não.
Não, ainda não.
Só pode ter um
portfólio. Isso é mineira?
Isso, sou de Patrocínio.
Patrocínio? Oh, pertinho do Berlândia, filho.
É, Patrocínio de Minas.
Não.
Não é,
no
sul.
Triângulo Mineiro.
Tá sabendo agora.
Não, mas é sul de Minas, né? Triângulo Mineiro não é sul de Minas?
É.
Norte não é. Norte é lá onde tem a cachaça, lá.
Opa. Sim. Não, é o sul de Minas, é o
sul de Minas,
onde tem as festas históricas, Caxambu, lá, né? Caxambu,
Santa Rita do Itajubá. Passa Quatro.
Na verdade, o Triângulo é no oeste. O sul é mais o Pouso Alegre.
Ah, entendi.
É,
entendi. Muzambinho ali.
Ah, Muzambinho.
Tiradentes.
Não, é para outro lado, é oeste.
Não. Triângulo Mineiro é indo para Ribeirão Preto, que isso. Fala chovendo, isso. Correndo, isso. Não é?
Ó, oh, falar para você, fi. Triângulo
chovendo
Mineiro.
Chovendo e correndo.
É Beraba, Berlândia, é os 3B, Beraba, Berlândia e a Bela Araguari.
Sim.
E tem inclusive, também. Inclusive, eu trouxe um presente para você, Emílio, que é um café de patrocínio.
Muito especial. Obrigado. Muito obrigado, olha, você é muito gentil. Muito obrigado.
Porque minha cidade, ela é uma das principais produtoras e exportadoras de café. Então a gente tem muito orgulho de falar isso lá de Patrocínio.
Aquele café lá do cara da do Globo. Da Globo? Sim. O café do porra, das organizações.
Ah, dos Marinhos.
Do Marinho.
Pô. Você
é o
Marinho?
Café dele?
Você é louco.
É do sul de Minas.
Ah, não sabia. É. Mas o sul de Minas, o café mineiro é o melhor.
Não, café
o melhor
é do mundo. Orfeu.
Orfeu.
É melhor, um dos melhores cafés do mundo.
Conheço.
É, e agora... Bom. Não sei se você sabe, posso te dar essa informação. Lá também terá o melhor azeite do mundo.
É?
Oh. Tudo dessa região.
É.
É ou não é?
O azeite eu não sabia.
É.
A terra, azeite é mais pra maravilha, né? É.
Sensacional.
Muito bem.
Pô, muito legal.
Aline, muito obrigado. Desculpa a palhaçada que eu fiz.
Daniel.
Ele é muito. Como é que chama o seu. Seu
Cristiano. E ele também é muito fã do Pânico, não. Até há mais tempo que.
Onde
eu.
É que ele tá?
Veio?
Até ele tá hoje. Trabalhando, ele é professor.
Cristiano. Desculpa aí, foi um erro aqui do nosso...
Isso, peço. Qualquer coisa, falha nossa. Qualquer Daniel. Coisa, espera o Zuckerman adir-se aí.
Eu peço perdão pra você, que você é muito bonita e não tem nada a ver com a sua solteirice. Eu quero que dê certo o seu relacionamento.
Ela é malandrão.
Ela só se complica, cada vez.
Não, ela é uma mulher bonita.
Piora a situação.
O cara acha que o mundo
estava no texto.
Muito bem. Desculpa. Se você quiser participar, eu gosto muito desse... Eu gosto muito de conhecer
lógico,
a audiência é desse programa. Acho muito bacana. Obrigado por você ter vindo aqui, Aline, se você quiser participar, audienciamajestade@jovempan.com.br. É isso aí, bichão.
Opa.
E agora vamos falar de filmes.
Ah.
Pom, pom. Vamos falar de séries. Spider-Man. E eu quero falar com você, que é um homem que entra na piscina pela escadinha.
Ai, gostei.
O cara vai devagarzinho.
Claro. É, Linhagem Geek, o Homem-Aranha com o corpinho de uma capivara. André Alba.
Ele gosta.
Linhagem geek.
O capivara.
Ah! Ai! Ai! Ah! Zé da Manga!
Bom, boa tarde.
Vai
boa
ter
tarde.
Um bloquinho de Carnaval Unidos do Zé da Manga.
É, vou fazer uma
José escola da Manga.
De, vou fazer uma escola de samba. Já tem, ou dá pra fazer o hino da Mangueira, né? A gente corpinho adapta.
De manga.
Bom, você entre no canal da Linhagem Geek no YouTube, se inscreva, estamos quase chegando a 500 mil. E vamos às dicas, hoje sexta-feira no cinema, sempre temos as dicas. Tem uma releitura do clássico, Emílio, do Morro dos Ventos Uivantes ali, é com o Jacob Elordi e com a Margot Robbie, a eterna Barbie e o rapaz ali, ele é lindo, ele é muito bonito, é um dos galãs aí, apenas nos cinemas, é aquela história clássica, né, do órfão, ela se casa com ele por interesse, aí tem o romance, tem vingança, tem um monte de coisa, é uma releitura daquele clássico, é literário, né, tem o livro, aí teve aquele filme antigo e agora tem uma releitura aí do casal maravilhoso do Morro dos Ventos Vivantes, que é a Margot Robbie e o Jacob Elordi, que fez o Frankenstein. É, ele tá em vários papéis
é
aí.
Lindo,
ele
é lindo.
Tem uma bela mandíbula, é muito bonito. E tá aí, se você gosta dos filmes clássicos, esse aí nos cinemas.
Eu posso dar uma notícia que claro você que não deu?
Claro que pode. Ah lá.
Não sei se você sabe, mas quem se uniu foi Denzel Washington e o Sylvester Stallone.
Vixe, ah, é? Eu não sabia dessa aí.
Não, filho.
Você fica preocupado só com Disney e não Woke? Eles estão lançando o No Woke Studio.
Caramba!
Uma nova produtora cinematográfica com investimento de $500 milhões.
Putz! Caraca.
Destinada a criar filmes sem preconceitos e focados em histórias centradas em veteranos. Sua iniciativa busca redefinir a narrativa de Hollywood, priorizando a autenticidade e honrando os sacrifícios daqueles que serviram nas Forças Armadas. A empresa vai chamar Iron Star Studios, já está em pré-produção, de 3 grandes filmes, incluindo um drama de ação baseado no Afeganistão, drama militar, e uma cinebiografia centrada em um condecorado com a medalha de honra. Ou seja, é a turma da direita.
Caramba, mas o Denzel Washington e o... Pô, isso aqui...
Ah, mas o Denzel Washington, a maioria dos vídeos dele...
Sim.
Sempre são vídeos que ele não fica... Sim. Não é que ele fica em cima do muro. Ele fala o que é real pra ele e é um cara religioso pra caramba. Ou seja...
Ele é Deus, né?
Eu trouxe isso... Pra você parar de reclamar de Hollywood.
Aí, ó.
Caramba, agora você se acalmar, Albeta.
É, pra você se acalmar, para de reclamar.
Chupa uma manga aí. E fica tranquilo.
Certo, Albeta?
Caramba, eu gostei dessa informação. Você
gostou?
Aí. Gostei bastante.
Já tô eu separei pra você.
Caramba, eu vou colher mais informações esse final de semana e trago. Segunda-feira, mais informações.
Informações do YouTube.
Só dá você, hein? Bom, Emílio, eu assisti um pedaço, né? Não vou ser mentiroso e leviano que assisti tudo. Mas eu gostei bastante, porque tudo que envolve a Segunda Guerra Mundial eu gosto muito. Então eu assisti um pedaço do documentário 33 Fotos do Gueto, na HBO Max, que... É, são fotos...
Triste, né?
É muito triste, mas é um documento importante. Se você gosta aí da Segunda Guerra Mundial, quer entender contextos políticos ali, são fotos tiradas do povo da Varsóvia durante a invasão alemã ali da Segunda Guerra Mundial. E você tem depoimentos muito fortes ali das pessoas, né, experiência de vida e o contexto daquele momento. Então, se você gosta de história, se você gosta da Segunda Guerra Mundial, 33 Fotos do Gueto, da HBO Max, é um excelente documentário aí que você vai curtir bastante. Como o Emílio falou, né? É triste, mas não dá pra fingir que não aconteceu. É bem impactante. As fotos que vocês estão vendo não são fotos tiradas por alemães. É um documento, né? Que o próprio povo conseguiu salvar. O povo ali da Varsóvia conseguiu salvar aí. É bem legal
fotos
esse documentário.
Fotos de Auschwitz, dos campos de concentração.
Não, fotos do gueto.
Isso.
Do bairro onde eles
estão. Isso.
Porque o que se tinha do gueto era só foto feita por alemão. E essas fotos ficaram muitos anos guardadas. Era só um negativo.
Sim.
Certo. E aí fizeram esse documentário. Mas é legal, porque tem depoimentos bacanas.
Sim.
Depoimentos fortes da família.
A história,
é legal, né?
Sim, eu gostei. O impacto, né, de tudo isso nas famílias até hoje, como que funciona. É bem legal como um documento histórico. Se você gosta de história, você vai gostar desse documentário.
Teve uma revolta, né, do gueto de Varsóvia.
É isso mesmo.
E aí os alemães botaram fogo lá.
Zuzu, e eu lembrei de você no próximo, que é o...
Só tem dica boa, Betano.
Investigando Lucy Letby. Você assistiu?
Comecei a ver.
É forte, né? É muito forte. É o documentário real da britânica Lucy Letby, que foi condenada em 2023 por matar 7 recém-nascidos. Ela é enfermeira.
Eu não posso que me dá gatilho.
Era enfermeira, né? Então, assim, e você tem algumas imagens inéditas desse body cam, né? Que é a câmera que fica no corpo ali da pessoa durante as investigações, os depoimentos.
Imagens reais.
É assim. Aquele esquema Netflix.
Então é um documentário forte. Se você gosta da pegada de true crime, se você gosta da pegada de true crime, você vai gostar deste documentário. Se eu não me engano, é um episódio só, uma paulada, uma hora e meia. Tem aqueles episódios. Bom, não sei se alguém aqui gosta, mas está acontecendo a Olimpíadas de Inverno,
putz,
né?
Putz, não, eu amo.
Snowboard. Então, tem várias...
A vassourinha lá.
Tem o curling. É o curling. A vassourinha é ótimo. Todo mundo fala vassourinha, a galera que gosta do esporte fica abraço. Tem o documentário de dança no gelo também na Netflix, se você gosta aí das Olimpíadas de Inverno. Como é, a preparação dos atletas, né? Dos artistas ali da patinação do gelo. Como que é toda essa preparação para Olimpíadas de Inverno. Como é o treinamento, como que é o ensaio, como é que é o relacionamento. Relacionamento dos dois, se você tá curtindo aí a Olimpíadas de Inverno, e esse Anra aí veio em boa hora, galera, porque as meninas falam que sempre tem que estar muito bonita.
Lógico.
Se você não tá com batom, ninguém olha para você. Então, não, como a beleza...
não merece ganhar nada.
Exato. Como a beleza também faz parte do esporte, como lidar com isso em relação à crítica e o relacionamento da dupla, né? Isso acontece bastante nesse documentário que você vê também na Netflix.
Tá com umas dicas boas hoje,
Dança do Gelo rumo ao ouro, olha Netflix. Só, meu. É que agora eu pioro, porque eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Porque eu fui assistir um filme, Morgadinho, no cinema, chamado O Primata.
Eita, nós.
É um filme, obviamente, de um macaco. E assim,
vá.
O macaco, ele pega a raiva. É assim, a história é o... Eu não conseguia parar de lembrar do Emílio desse filme. Mas é o seguinte,
Emílio. Não, o macaco pega a raiva, eu já tô achando que sou eu. Vai
o,
lá.
O pai... É surdo e mudo. Aí ele pega um macaco, né? Ele pega um macaco pra criar um pet, o macaco. Putz. Só que aí o macaco é picado por um musgo e ele pega raiva.
Picado por um musgo?
O musgo não, pica? Ele pega o musgo, passa raiva pra ele, perdão. Só que aí o macaco fica querendo matar todo mundo da casa. Só que aí, Emílio, é uma casa com piscina. E o macaco desenvolve hidrofobia. Ele tem medo da água. Então a galera fica na piscina.
É bom, hein,
escondida. E o macaco não vai
isso
pra piscina.
Isso é o quê? Netflix?
Não, isso é cinema. A gente foi no cinema assistir isso aí.
Como é o nome do filme?
O Primata. Você tem até umas ideias interessantes. Por exemplo, o animal é uma pessoa vestida que depois...
é o nosso?
É do Sérgio Malandro.
Pegadinhas.
É a porta da
é o Ivolanda. É a pessoa. É a pessoa vestida. Mas
lembra desse macaco?
Eu lembro.
Lógico.
É a da Porta dos Desesperados.
Pula, Juju.
Põe uma pegadinha aí. Põe uma pegadinha.
É Porta dos Desesperados.
Cadê o Delari?
É o macaco.
É o macaco, Juju. É o macaco.
Então, mas eles colocaram um animatrônico, só que deram um jeito no CGI, Sam. Então fica legal essa parte. E aí tem uma tentativa de você fazer com o pai que é surdo-mudo, fazer a visão dele sem som enquanto as coisas estão acontecendo. São tentativas interessantes, só que o filme é horroroso. O filme
legal.
É ruim mesmo.
Macaco bom ficou no filme do Robbie Williams lá do.
Sim!
Do planeta cantor.
Que é contando a vida
que
dele.
Que conta a vida dele, que é um macaco. É um macaco feito com
do computador. Robbie Williams.
E outro legal macaco também é o Planeta dos Macacos.
O Planeta
dos Macacos
é excelente.
Mas o primeiro, né?
Mas não, aquele da Praça da Alegria.
O novo. O último, você gostou?
O novo é bom.
O último.
O novo. Primeiro é melhor.
Não, o novo é bom.
O novo é excelente.
Não, eu falo de computador.
Ah, sim, de computador, sim. Não. Tô falando de...
É espetacular. Olha a pegadinha, ó.
Olha lá.
Não, mas não é esse.
É esse.
Não. Olha os tambores, vai abrir a porta. Não, é o que vai na rua. É o Tudo por Dinheiro.
Esse é o do Ivo Holanda.
Do
fuzil?
Que fica na rua, andando de macaco.
Uhum. Do Ivo Holanda.
Vamos pôr o fuzil.
Não, o fuzil, tem vídeo do fuzil.
De macaco?
De macaco.
Como assim?
Eu vou achar.
No Pânico?
Não, o fuzil, fazendo pegadinha, ele fazia bico e ele entrou
fuzil
de
macaco. O nosso
fuzil.
Tá de sacanagem.
Com aquela boca ele fazia bico. Eu vou achar, eu vou mostrar.
Vamos mandar ele embora agora.
Calma, você vai ver. Isso.
Aí, ó, esse macaco.
Esse é bom. Aí que eu vou achar.
Espetáculo. Grande Circo 2001.
É o fuzil, ó. Essa voz é dele?
É ele mesmo. A voz é dele.
É o fuzil, será?
Rapaz. É o fuzil. Não sei se é esse, mas...
Eu vou te dar uma banana hoje, hein?
Pela voz é.
Esquento.
Vai apanhar.
É muito armado.
Vai apanhar. É o fuzil.
Calma, eu vou achar já o
trago. Põe macaco.
Passa
macaco.
Mais, meu.
Põe mais. Não tem outro. Vai lá.
Vai lá.
Tô mandando. Pode que ele é bravo.
Aí,
vou apanhar. R$100.
Muito
bom, hein?
Que criança, mano. Vai olhar.
Aí. A cara de laranja tá sempre no negócio. Aquele é o...
É o Ivo Holanda.
Não, é o outro lá.
Não é o Ivo Holanda?
O cara de laranja é o Ivo Holanda. O macaco
não,
a gente tá achando que é o fuzil.
O macaco é o Ivo Holanda.
Não,
o cara
é de laranja, ó lá.
De laranja é o Ivo Holanda.
Dá pra
olha
ver
lá. Olha
lá. A gente tá achando que é o fuzil.
O macaco caiu, mano.
O macaco fuzil.
Muito bem, uma salva de palmas.
Aê,
eu vou achar... Até o final do quadro eu trago informações.
Sensacional, a gente tinha que fazer isso.
Mas é isso.
Tá bom?
Muito
é
bem.
Isso, muitas dicas.
Não tem Sidney Sweeney hoje?
Foram mais de 5 coisas que eu assisti durante a madrugada para fazer o quadro com muita elegância.
Mas que
então,
presta...
espero que respeite a produção, por favor.
Agora vamos a ele. Será que ele foi o macaco?
A gente vai perguntar.
Vou perguntar para ele, porque agora é o repórter mais calmo do Brasil, Guru de Taipas. Você foi macaco, fuzil? Foi?
Foi.
Foi,
Menel.
No SBT?
Calma, eu vou mostrar.
Dublê do Ivo Holanda.
Sério mesmo?
Vou te contar a história. Dublê do Ivo Holanda. O que acontece? A fantasia de macaco era nova e tava um cheiro de cola muito forte. Tadinho, o Ivo Holanda não iria aguentar aquele cheiro. A produção, eu morava perto da Lapa de Baixo, a produção me ligou. Eu acho que eu tinha uns 26, 28 anos. A produção me ligou e falou, você quer fazer aqui porque o Ivo não vai aguentar. Aí eu usei essa máscara, fiz o macaco no lugar dele, porque ele não ia aguentar o cheiro da cola. Era em casa e chamavam dedetizadoras, eu saía de trás da mata e assustava, e aí eu tomei um soco na boca.
Você fez só pra cheirar cola, então.
O cara já foi o macaco.
O cara foi o macaco do Ivo Holanda.
Macaco cheira cola, né?
Que é macaco.
Isso aí você não fala, né? Quando você vai lá nos
podcasts.
Você não fala, né?
No Gentili.
Fala mal da
falei, falou não.
Eu falei no Gentili.
Não falou,
falou não.
Não.
Eles mostraram.
Falou, eu achei aqui e vou mandar.
O Morgado vai. Lógico que falei.
Falou não, mandar só reclamou já. Só da vida.
É. Luquinha, atenção que eu tô mandando, hein?
Não, a gente quer ver o...
É, ele de macaco, ele tira macaco, a máscara. Mas... Ele apanha.
Ah, ele tira a máscara?
Ele tira, ele apanha.
Ah, apanha aí,
por isso que ele apanha.
Eu tô mandando agora.
Por isso que ele ficou assim.
Aliás, o SBT, ele podia fazer um programa especial, porque o acervo de pegadinhas é magnífico.
É incrível.
Né? Podia fazer um programa, né? Todo sim, dia com essas pegadinhas.
Exatamente.
Essas pegadinhas são... clássicas.
É verdade. Lembra que o Silvio Santos
ajudaram a mudar o caráter do brasileiro.
Não, foi o Silvio Santos. Ele fazia uma pergunta e quem acertava
sim,
sobre
sim, tinha
que prestar atenção.
Topa tudo
você tinha
dinheiro.
Que prestar atenção pra ganhar.
É, isso aí é maravilhoso. Pô.
Sensacional, cara.
Vamos fazer essa campanha lá pra Beirute colocar, fazer um.
Volta. Sim. Aí, Emílio, uma sugestão é mandar um fuzil de macaco na porta do SBT com uma placa.
Tem na tela. Dá imagens aí.
Vamos ver o fuzil. É você, mano?
Olha lá.
Olha que apanha.
Apanha de verdade.
Ele ganhou um pouco. É isso.
Pô, puta macaco bom, meu. Pô, ele só tem.
Olha lá, olha lá.
Cabelo, meu. Tinha cabelo.
Machucou o gurinho.
Aê! Boa, fuzil. Trabalhador.
Consegui.
Ele é guerreiro, esse menino. Olha, agora você tem que ficar só de macaco.
É, meu.
Que coisa, hein, fuzil?
Vamos fazer, vamos recriar
repórter,
paulista.
Repórter macaco.
É por isso, Emílio. Como diz um amigo nosso, Emilhão, se você vê eu na sombra, é porque você nunca viu o sol que eu tomei, né, Emílio?
É isso aí, fuzil. É isso aí.
Boa, Fufa.
Vamos fazer você saindo do Xing.
Eu gostei.
Tá vendo?
Vai lá, Maquinho. Susto na Dirce de macaco.
Olha.
Ó. Macaco cheira cola, meu. O cara já...
É, não pegaram os atores que combinavam pegadinha.
Ele pode, cara, cair, real, pode entrar um animal e um macaco não, agora pra dançar.
E o mais louco é que quando ele tava de macaco, a galera não correu. Quando ele tirou a máscara, não ficou
louco.
Muito bem. O nosso herói do Brasil.
Eu vou dar meu testemunho antes da pauta. Eu vou dar meu testemunho que é importante. Nessa época, e isso eu afirmo, eu faço um juramento. Não era combinado. Isso.
Ah, não.
Pronto.
Não era.
Tô falando pra você, mesmo.
Agora o que é?
Vamos pra pauta?
Bora.
Vamos lá, Fufu.
Pauta livre.
Você, Emílio, que é um cara viajado e conhece Nova York, eu não vou nem perguntar. Obviamente, você já percebeu onde eu tô. Você já reconheceu o local que eu estou, não tá, Emílio?
Sim, senhor. Você está na São João com a Ipiranga.
Estamos na Times Square paulistana.
Isso.
Que é a Times Square paulistana.
É Ipiranga
então,
com a São João.
Hoje a pauta vai ser aqui. aquela clássica esquina, aquele projeto que a gente ainda não tem valores, não tem muitas informações. A única coisa que a gente sabe é que está previsto o projeto começar na segunda semana de março. A ideia, pelo que a gente averigou, esses prédios, alguns Isso. são tombados, e esse de esquina, ficar pelo menos até a metade de LED, tudo encher de comunicação visual. Mais ou menos, imagina essa esquina assim.
Ó... Oh. Não imagina.
Este será o projeto.
É, projeto.
Então, Emilião, a gente quer saber da população.
Mas você sabe,
A gente quer saber da galera se eles aprovam.
Então, tem que mirar numa coisa.
É, lógico. É uma referência.
Vai ser um Square Tupini.
Do nosso jeito. Vamos ver. Do nosso jeito.
Eu espero que dê tudo certo para que fique bem legal. Não, eu torço.
Não,
mas com eu acho que vai ser três TV de LED.
Vai ser com o nosso dinheiro.
De tubo.
Eu espero que dê certo. Então, mas calma lá. Vai ser com o nosso dinheiro ou com o setor privado?
Eles estão falando que vai ter receitas, mas ninguém sabe exatamente. Eu procurei, acho que o Fuzil também. Eles não informam quanto vai ser gasto, quanto vai ser o edital. Não sendo com dinheiro público, tá beleza.
Importante.
Sendo com dinheiro público, eu já acho.
Dá pra começar no privado.
Ó, eu nem tô preocupado.
Dá pra começar no privado, né, Samir? Você sabe.
Sim.
Eles podem já começar o projeto tudo vendido. Já vendendo a comunicação visual para as empresas. É, e aí você já tem todo o projeto vendido. Essa informação também não tem. E é o seguinte, um detalhe. Não sei se este será o piloto. Não sei se esse será o piloto ou já faz parte. Porém, ainda tem mais lugares. Santa Efigênia, Largo da Batata e Avenida Paulista no projeto para idealizar a Times Square.
É, o grande problema disso daí, eu nem me preocupo com o dinheiro. Você viu a quantidade de luz. A iluminação é a rainha disso daí. E quem fornece energia aqui em São Paulo?
Enel.
Então não vai ter.
Mas a pergunta que eu tenho, Fuzil, eu não sei se dá para checar para a próxima entrada. Pelo que eu sei, na Times Square, os prédios são privados e as pessoas locam aquele espaço para LED. Esse prédio também é privado, esses prédios. Então tem, não sei se tem morador, se é um prédio comercial. E aí, o prédio que tem que autorizar. Assim, o cara tem que falar, tá, eu quero um LED na minha janela. Tanto é que na Times Square não mora ninguém. Não, ninguém ele ganha-se tanto
com a publicidade. Esses são residenciais?
Não, mas seja residencial ou comercial, você precisa de autorização do prédio.
Mas deixa ele se preocupar com isso.
É. Tá bom.
Que isso? Muito bem.
Aí, deixa todo mundo pro Bariloche.
Tome, Genrinho.
Mesmo que alguns são tombados como patrimônio histórico, isso não impede de ter gente morando. O tombamento é que você, eu acho que não pode fazer reformas e mudar a fazer alteração de fachada. Mas a gente vai atrás dessa informação e saber da galera a principal pergunta. Você acha que vai dar certo? Você aprova aqui a Times Square paulistana? Perguntar pro comércio e pras pessoas.
É isso aí, Fufu. O nosso Fuzil, o herói do Brasil, vejam vocês que já teve cachê muito difícil na vida dele. Portanto, atenda-o com carinho.
Isso aí.
O herói do Brasil. Favor.
Ele é muito bom.
É isso aí?
É isso aí, Emiliano.
É isso aí.
Ó, programaço hoje.
Opa!
Hoje tá muito bom. Aguardado. Eu vou te falar, tenho uma felicidade enorme em apresentar o nosso convidado, que é, pra mim, o maior e melhor jornalista esportivo do Brasil. Quiçá do mundo, Vanderlei Nogueira, um clássico do comentário futebolístico.
Monstro.
Vai falar da sua história, do futuro, do Brasil. Ah, nego, foi uma cacetada. É Vanderlei Nogueira, que honra,
hein, Samir? Um mestre, hein, meu?
Opa, mestre dos mestres.
História do jornalismo esportivo do Brasil.
Ó. Oh. Que felicidade.
Ah, nego! Boa, Vanderlei Nogueira vai falar do Neymar, Albeta, obviamente,
Copa
da seleção
do mundo.
Brasileira, Copa do Mundo vem aí.
Isso aí.
E vai contar muita história, desde o Morgado, que é São Paulino, do Nils on the Boys, quando o cabeludo Gamboa perdeu um pênalti.
Grande Zé.
Você deve lembrar dessa época.
Ermelino Donizete Quagliato, o melhor goleiro que o tricolor já teve.
Boa. Daqui a pouco, Vanderlei Nogueira, neste programa, meu querido Emilhão.
É isso aí.
Feliz, empolgado. Com...
E já vamos aproveitar.
Ah, e tem uma atração também.
Uma atração especial.
Opa.
Porque qual é a notícia
do momento
quente nesta sexta-feira?
Caindo igual uma faca que você pode machucar sua mão, é o Bitcoin.
O Bitcoin. Xiii. Muita gente querendo saber o que aconteceu com o Bitcoin? O mundo está parado. E nós vamos dar a resposta para você. Porque, opa, senhoras e senhores,
quem?
Temos aqui ele, o grande Pablo Spayer. Fala, é Pablão. Tá? Beleza, certo, ou não?
Graças a Deus. Obrigado por me ter aqui de novo. Sempre um prazer.
Que legal.
Os meus bitcoins. Eu vou dizer quantos bitcoins eu tenho. Eu vendo ou eu compro?
Ah, vende um pedaço.
Vende. Agora, lá embaixo?
É, tá, não tá tão lá embaixo, né?
Então, já teve um centavo. Mas dizem. Que para você fazer um bom negócio, você tem que comprar na baixa e vender na alta.
Claro, claro.
Eu, por exemplo, tudo quando estão falando muito bem, eu vendo.
Exatamente.
Ali eu falo não. E quando estão falando muito mal, eu compro. É, porque eu acho que esse é o movimento, não é?
Esse é o movimento. Só que o Warren Buffett fala também. Fala que ele compra ao som de canhões e vende ao som de violinos.
Sim. O que está acontecendo com o Bitcoin?
Não, o que aconteceu foi que... teve o humor no mundo mudou, né? Todos os ativos, não só o Bitcoin, que eram queridinhos dos investidores há 6 meses atrás, estão sofrendo muito. Então é criptomoeda, metais preciosos, empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos, empresas de inteligência artificial. E aí veio a cereja do bolo, para começar essa queda, o gatilho que derrubou a bolsa, foi a escolha pelo Trump de um novo presidente do Banco Central americano, né? Que vai começar em maio, que todo mundo achou que ele ia botar um cara que corta muito os juros, porque ele sempre fica reclamando para cortar os juros lá. Só que ele colocou um cara que não é a favor de cortes profundos nos juros lá nos Estados Unidos. E aí todo mundo sabe que se os juros caem, a bolsa sobe, esperando que os juros iam continuar caindo e cair com força com a nova indicação. Como ele indicou um cara que aparentemente não vai cortar profundamente os juros, todos os ativos viraram. Todo mundo se assustou e falou, e agora? Então aí começou a cair as ações, começaram a cair os metais preciosos, caiu o ouro, caiu a prata... aí caiu as empresas de inteligência artificial, voltou, a Bitcoin desmoronou, né? Desde outubro, bateu 126 mil dólares, tá na metade.
Sim, 60.
Caiu para 60. Ontem, hoje de manhã, hora que eu cheguei para fazer um minuto às 5 da manhã, tava 59 mil dólares, tava abaixo de 60 mil.
Tá 68 agora.
Agora voltou um pouco.
O ano acumula uma queda de quase 19 mil dólares, 21,66% de queda no ano.
No ano, né? Em um mês.
Em dólar.
Em um mês.
Em dólar.
No mês. Então foi isso, né? Começou com esse estresse, aí começou um monte de preocupação no Bitcoin.
Certo.
Aí começaram a questionar a função do Bitcoin. Fala, mas aí, sempre que o Bitcoin cai, né, você tem duas coisas. Tem gente que diz que ele vai morrer, que vai acabar. Tem um site que chama a morte do Bitcoin, Bitcoin's Death. Né? Já foi decretada a morte da Bitcoin 460 vezes, perfeito, de acordo com esse site aí. Então, só que toda vez que o Bitcoin cai, depois, até hoje, ela tem se recuperado.
A China proíbe sempre o Bitcoin, né?
Está proibido operar Bitcoin lá na China.
Que loucura, né?
Não só a China, mas, por exemplo, o Banco Central Europeu, ele garante e posta no site deles, fica avisando a população de que o Bitcoin é uma bolha especulativa e que o Bitcoin vai eventualmente a zero. Aí, o que aconteceu? Tem um cara que chama Michael Burry, que é o cara daquele filme A Grande Aposta, que certo, é o cara que previu a crise hipotecária de 2008, que depois se transformou na crise financeira, que se espalhou pelo mundo, todo mundo lembra. Esse cara ganhou bilhões apostando, o negócio nem existia, ele inventou.
Que é a Grande Aposta.
A Grande Aposta.
O filme.
Exatamente.
É, o doidão, né?
Exatamente. É. Esse cara falou que o Bitcoin pode entrar num espiral da morte agora. Por quê? Porque a queda de credibilidade do Bitcoin frente aos investidores, né, somado com a queda que ele está tendo, que está machucando muito as empresas que acreditaram no Bitcoin e passaram a colocar nos balanços, no caixa das empresas, estão comprando Bitcoin com caixa, essas empresas vão ter que liquidar. Eita. Os investidores estão assustados, estão liquidando, né, e pode entrar numa espiral da morte.
O Bukele colocou...
El Salvador, ele colocou muito dinheiro em Bitcoin.
Oficial, né? É. Moeda oficial. E o Michael, sim, Burry também fala que tem uma bolha.
Minha avó falava o seguinte... Vou fazer uma pergunta para você. Agora. Você é do mercado. Minha avó, não, ela não tinha Bitcoin, mas ela fala, meu neto.
Investia.
Ela fala assim, meu netinho, senta aqui ao lado de vovó. Aí ela fala o seguinte: na vida tem o bobo, o mais bobo
e o delário.
E o otário. Quem Quem se enfiou em Bitcoin é o quê nessa história?
Ó, depende do momento que entrou.
Depende, ele, depende da entrada.
Depende da entrada. Se o cara entrou nos 126 mil, é otário. É.
Mas deixa eu fazer uma
pergunta. Mas é ali que o cara compra, né?
É, ali é o... A primeira bolha especulativa do mundo foi em 1630, que foi a bolha das tulipas, né? Lá naquela época, quando...
Valia muito as tulipas.
Na verdade, nunca valeu, mas chegou a valer mais do que uma casa. Esse, olha o gráfico do ciclo de uma bolha especulativa. Esse gráfico é de 1630, quando teve... Lá na Holanda, a Holanda é o berço do mercado financeiro. Foi o primeiro banco central, foi o primeiro fundo de investimento, foi o primeiro derivativo, foi o primeiro contrato futuro. E o primeiro contrato futuro da história foi de tulipa, de flor. Como eram negociadas flores lá na Holanda, tinha alguns bulbos de tulipa que valiam mais, e aí eles fizeram o futuro desse bulbo. Então você poderia garantir que você ia comprar ele daqui a 2 meses, 3 meses. Quando lançaram esse contrato futuro, começou a primeira bolha especulativa. Começou a subir, disparar de preço, ficou anos, 7 anos subindo, até que uma hora estourou, todo mundo percebeu que não valia uma flor, não valia o preço de uma casa, e caiu, foi para zero. Voltou pro preço de uma flor, né? As bolhas especulativas não quebram países, nada. Mas essa primeira bolha serviu para estudar a bolha. O que é uma bolha especulativa? E aí todo mundo aprendeu. E particularmente nessa, isso que você falou, de quem comprou a 126 mil, de acordo com o Banco Central Europeu, é uma bolha especulativa, seria ali no gráfico, seria a parte lá em cima, que é o novo paradigma. Porque nesse momento, as pessoas começam a falar que esse novo ativo vai substituir um antigo. E naquele momento, quando o Bitcoin estava 126 mil dólares, todo mundo dizia que o Bitcoin ia substituir o dólar. O dólar, o PIB dos Estados Unidos é 30 trilhões de dólares, e é isso que sustenta o valor do dólar, mas todo mundo dizia que um pendrive ia substituir o dólar.
Sim.
Né? Que o dólar,
uma moeda muito forte.
Que era muito forte, aquele pendrive lá ia valer mais do que o PIB americano.
Ô, Pablo, mas tem um fenômeno também das baleias, com todo respeito, Morgadão, que é o seguinte, teve os primeiros investidores de Bitcoin, foram os caras que colocaram lá no começo,
isso.
Acontece esse fenômeno no gráfico o tempo inteiro.
Sim.
O cara comprou lá atrás, ele vê a alta e sai para vender Bitcoin.
Sim.
Isso não teve no gráfico várias vezes essa situação?
Teve, sim.
E não é o momento das baleias do Bitcoin, que o cara viu que estava alto e está vendendo?
Pode ser, né? A gente, se o Banco Central Europeu tiver certo e for uma bolha especulativa, a gente não sabe exatamente quando que vai acabar essa bolha, quando que vai estourar e quando que vai a zero. Né? O Banco Central Europeu garante que vai a zero. O Warren Buffett também disse que vai a zero. O Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Né? E ele opera contra o mercado. Ele é tão grande que ele não opera contra as pessoas. Ele tem que pensar no mercado. Então, quando ele monta uma posição, o mercado inteiro tem que comprar a posição dele. E ele fala, gente, imagine que eu compre todas as bitcoins. Né? Aí você me dá um pendrive. Eu pago lá 1 trilhão de dólares, que é o que está valendo agora. Né?
Tem 1 trilhão de dólares o Bitcoin.
Tinha 2. Caiu, perdeu 1. Né?
Tá, tem 1 trilhão agora, lá.
1 trilhão de valor.
Se comprar todos, é 1 trilhão de dólares.
Então você imagina o Warren Buffett por 1 trilhão de dólares. Como esse é um ativo que a única função que ele tem é... A única razão pela qual as pessoas compram é porque eles querem vender mais caro. Ele não serve para nada ainda. Ele não é uma moeda de troca ainda. Ele não funciona na economia real. Sim. Por mais que queiram que funcione. Né? Ele falou assim, poxa, gente. E também, aparentemente, não é mais uma reserva de valor. Né? Porque o pessoal falava que era reserva de valor. Sim. Era um hedge, uma proteção contra o dólar. Poxa, um ativo que oscila 50% em 4 meses, não dá para ser reserva de valor nem proteção contra dólar. Então aí o Warren Buffett fala, poxa, se eu comprar todas as bitcoins e vocês me entregarem um pendrive... e eu te der 1 trilhão de dólares, com a ideia de vender por 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, na hora que eu voltar para falar com você, o mercado inteiro, eu falo assim, ó, pô, eu quero te entregar esse pendrive aí por 1 trilhão e 100 mil dólares. Vocês vão rir de mim. Vai falar, pô, pega esse pendrive, né? E não vai, eu não vou te dar 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, eu vou inventar uma outra criptomoeda.
Lógico.
Uma das razões pela qual eles, quando se começou a falar do Bitcoin, era porque era escassa. Ah, não, porque só pode fazer 220 milhões, porque no ano 2000...
A mineração, 1.200, que ele acaba, né?
Ele acaba depois que a gente morrer, né?
Sim.
Então é fácil, né? Lá, depois que a gente morrer, na próxima geração dos nossos netos, vai acabar a mineração do Bitcoin. Tudo bem, era raridade, ou é no blockchain, é seguro, né? É a mesma coisa que você falou assim, não, as ações estão na bolsa, é seguro. Depende, não. A ação é segura se a empresa for boa. Né? O fato de estar na bolsa não significa que a empresa é boa. Então, o fato de estar no blockchain não significa que uma criptomoeda é boa.
Mas a ideia não é boa?
A ideia é interessante, né?
Um dinheiro digital.
De não ter
direito de guerra,
de não ter lastro nenhum.
Na verdade,
não tem lastro nenhum. Na verdade, a grande. É, mas o nosso dinheiro também não tem lastro. Assim, o padrão ouro.
Não tem.
Vale mais Bitcoin ou real?
Não.
Break pro Dedê. Só um segundinho. Vamos fazer o break agora. Você completa aqui. Ó, a gente tá falando com Pablo Spire aqui.
Tô bom.
No Instagram, arroba Pablo Spire. Tá legal? É a resenha Zuzu e o break
especial.
Do Dedê. Especial.
Eu levo meu mundo dentro da bolsa. Documento, celular, maquiagem, óculos, tanta coisa. Pra passar o dia inteiro na rua, tem que estar preparada. Mas confiança, leveza e segurança, eu nunca deixo em casa. É por isso que os novos lenços íntimos Dermacide Neutralize estão sempre comigo. Eles têm tecnologia Odor Control para neutralizar possíveis odores, ação hidratante e toque extra macio. Leve pra qualquer lugar. E você? Dermacide. Sinta a diferença.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
If you get to hear me now, keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. To hear me now. If you
do o Bitcoin, mesmo que está lá na segurança. Estamos de volta aqui no programa Pânico, falando do Bitcoin, da queda do Bitcoin. Pablo Spire aqui, trazendo sua presença e ilustres comentários. E o Emílio estava dizendo que realmente tudo perde valor e citou o real. É verdade, mas se a gente pensar na taxa de juros brasileira, a gente tem uns juros acima da inflação. Ou seja, muita gente aumentou o patrimônio simplesmente porque o banco pagou juros acima da inflação.
Sim.
Em relação ao que o Dani falou, tem várias visões que você pode ter em economia. Eu tenho uma visão que é uma visão de mercados relativamente eficientes. Ou seja, para mim, o preço que está dado é o preço que vale. No seguinte sentido, vamos supor que está $70 mil.
Certo.
Se todo mundo acha que vai valer mais, ninguém seria idiota de vender por 70 mil. E claro, se todo mundo menos, ninguém seria idiota de comprar. Então existe um equilíbrio que hoje é o melhor número. E para finalizar, eu peguei os dados desde 2010. Desde 19 de julho de 2010, deu 4.026 dias. E aí a média do Bitcoin é $5.903. Sim. Então,
essa seria mas tem a média que considerar desde quando ele lançou.
Então, aí seria
que
aí muito...
Não tem, só que a gente não tem os dados.
Mas a gente sabe que é menor que isso.
É, começa...
A gente sabe que é menor que isso.
Então, se desde ficou... 2009,
então, você pela
ficou
teoria...
muitos anos por centavo.
É, o Pablo fez uma teoria. Ele falou, ó, você pode pegar a média e tem que ser... É mais ou menos o valor justo, segundo a teoria lá.
Isso,
e aí, nesse sentido, você não poderia... Jamais poderia pagar mais de 5.900 dólares. Se essa teoria for válida, tá?
Certo,
são várias visões.
Sim. É o ciclo da bolha especulativa ideia. De 1680.
Não, é que vocês manjam, mas então, Samidana...
Não, tem manja.
Então, é uma bolha?
O Banco Central Europeu garante que é uma bolha e vai a zero. O Banco Central Europeu publica no site dele, né? Bolha, saiam daí, vendam. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, garante que é uma bolha e vai a zero.
Mas olha, o que o Emílio falou no começo do programa, que acontece o seguinte com o mercado financeiro. Toda vez que cai as ações, todo mundo sai desesperado vendendo elas.
Sim.
Em algum momento, como você citou, Warren Buffett, é a máquina dos impacientes para os pacientes.
Isso.
Algum momento isso aí pode voltar.
Se a empresa
ativo
for boa, com certeza.
Tá falando que vai a zero. Pode vir a $100 mil, pode vir a $1 milhão.
Então, tem empresa que vai a zero. Então, quando quebra, quando não tem dinheiro, quando está com um management ruim, essas empresas vão a zero.
É.
Então, não é porque está na bolsa que é bom. Não,
mas
é porque
está
no blockchain que é bom.
Hein, Pablo, mas isso é do ser humano, né? Porque a gente não consegue, a gente não se conforma com a perda, né?
A ganância.
Porque se você pensar, quando ele está a 120, você não quer perder para ganhar mais. Você fala, tá tudo
a ganância, né?
E quando está caindo... É por causa...
E quando tá alto, tá todo mundo com inveja de você.
Você pagou, sabe?
Quanto você tem de Bitcoin?
Na bolha especulativa aqui, Emilio, nesse gráfico que foi estudado em 1630, tem na terceira fase, que é quando o público entra, quando as pessoas físicas entram, né? Primeiro a mídia acorda, chama mídia desperta. Tudo isso aqui é de 1630, né? Começa o fluxo contínuo de avaliações positivas que continuam inflando os preços. Aí entra o público, aí vem o entusiasmo, o ativo cai na boca do povo, começa a disparar o preço, aí vem a ganância, as pessoas se desconectam das expectativas reais. Uau, o Bitcoin vai valer $1 milhão e tal. Aí tem uma outra fase que chama lúdico delirante, que é quase a última fase, né? Que é a crença de um valor distante, que é nessa hora que pensa em $1 milhão. E aqui é quando chega no ápice, é o novo paradigma, né? Quando todo mundo fala que vai substituir o ativo, né? Uhum. Passa a ser colocado como um novo padrão a ser seguido, um novo modelo que vai se sobrepor ao já estabelecido, né? E como norma, as empresas seguem o que é imposto pelo paradigma, né? Que nem a gente viu um monte de empresa comprando Bitcoin para os caixas das empresas, que agora, imagina as reuniões de conselho agora. Uhum. Falando, quem que botou $1 bilhão nessa porcaria, 126 mil? O pau vai quebrar, né? Aí, na primeira barrigada para baixo, vem, né, é que a primeira pernada do estouro da bolha, as pessoas não aceitam ainda o que aconteceu, negam que seja uma bolha e, pelo contrário, acreditam que o ativo está barato e compram mais, né? E aí realmente sobe de novo o ativo, né? O que eles chamam aqui de armadilha do touro, chama bull trap, né? Que quem nega a bolha cai nela. Pessoas que acreditam que a queda é uma oportunidade compram e efetivamente interrompem a queda por alguns dias ou meses. A bolha das tulipas durou vários anos, o Bitcoin está aí há vários anos.
Isso é do Banco Central Europeu?
Não, isso é
o estudo
do ciclo de uma bolha especulativa quando aconteceu a bolha da tulipa em 1637.
Sim, toda essa foi a primeira, mas toda primeira bolha é
o gráfico
assim.
É idêntico. Bota o gráfico do Bitcoin aí. É embaixo, ó. Olha o gráfico
na tela
do
aí.
Ó. Tá bem parecido. Tá bem. É. O Banco Central tem um ponto, o Banco Central Europeu tem um ponto. O gráfico do Bitcoin é parecido com o gráfico de uma bolha especulativa. Ó, a primeira pernada aqui, ó, grande, a primeira grande venda, né? Aí depois sobe, dispara,
é vai lá. É bem parecido.
É bem parecido. É o que o Banco Central Europeu tá falando pras pessoas.
Mas e aí? A galera acredita em quem?
Bom, metade do pessoal
no 3-8, alguém vai de novo ganhar dinheiro.
3-8.
O 3-8. Mas o Sam me falou um negócio que ficou na minha cabeça aqui. Imagina se você tivesse pego um dólar em 2009 e guardado no melhor rendimento possível desde 2026.
Eu vou vender.
Quanto teria dado?
Eu vou vender minha Bitcoin e vou comprar CDB do Banco Mais.
Aí assim,
ou eu já decidi ir pro Paraguai. Eu vou vender todas as Bitcoin e vou comprar
tudo. Mas se você vender tudo que você tem, vai derrubar mais, né? E vai cair mais.
120.
Já grave esse investimento.
Que negócio, hein?
É muita Bitcoin.
Essas são as nossas dicas de hoje. Vende Bitcoin.
Qual cara compra? As dicas de hoje, vende Bitcoin.
Compra Master. Master.
Tô certo ou não?
Que coisa, hein?
Que coisa, não. É preocupante, o pessoal tá assustado lá no Banco Central Europeu e grandes investidores também. E o Michael Burry, que acertou lá a crise hipotecária, disse que está a ponto de entrar numa espiral da morte. E um outro cara também, que é o Jim Cramer, né, que é um cara que eu me espelho até para fazer meus programas, que ele tem um programa lá na CNBC dos Estados Unidos, falou que esse é o pior momento para comprar Bitcoin. Não comprem Bitcoin, que ela está realmente nessa espiral.
É a faca que o cara fala.
É a faca,
que
você... pegar a faca caindo, você
corta. Você pegar a faca caindo, vai cortar. Espera corta mais um pouquinho, que vai cair mais. Um espera cair no pé.
Se você tem, talvez, né? Poxa.
Muito cuidado. Bem. Pablão, você
bela
tá aí.
Aula, Pablão.
Que aula, hein?
Porra, meu.
Prazer, tá com saudade de você.
Eu também, sempre.
Papai do ano. O Pablo tá aqui na programação da Jovem Pan, @PabloSpy, tá com os cursos dele, que é um grande sucesso, né?
Sucesso.
E o que mais? Papai novo.
Papai novo, estamos tentando engravidar.
Tá magrinho, bonitão.
Só no Monjarinho.
Monjarinho e Malhação.
Acabou aquelas festas.
Já acabou as festas.
Isso que bom, hein?
Demitiu o Delari.
Não tem mais Torete.
Torete.
Puxa.
Que alegria.
Astorete, velho. A gente é da época da Astorete.
É o dileiro.
Não quero fazer nenhuma ligação, tempo, mas depois que ele demitiu mais o Delari, olha como ele tá bem.
Ó, pra você seguir o Instagram do Pablo, @PabloSpyer. Spire, S-P-Y-E-R. E ele tá na programação da Jovem Pan, nosso companheiro.
Hoje tem sextouro.
Sextouro.
É muito bom. Sextouro
aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado,
valeu.
Pablo.
Vai,
obrigado pela.
Tchau, tchau.
É isso aí. Eu vou pra onde? Eu vou fazer o quê? Vou fazer um breakzinho. Eu vou fazer um break agora. Hoje, no Pânico, tem muita história aqui. Vanderlei Opa. Nogueira vai estar aqui ao vivo com a gente.
Que é beleza. Isso?
Vamos fazer o break, Reginaldinho.
Eu levo meu mundo dentro da bolsa. Documento, celular, maquiagem, óculos, tanta coisa. Pra passar o dia inteiro na rua, tem que estar preparada. Mas confiança, leveza e segurança, eu nunca deixo em casa. É por isso que os novos lenços íntimos Dermacide Neutralize estão sempre comigo. Eles têm tecnologia Odor Control para neutralizar possíveis odores, ação hidratante e toque extra macio. Leve para qualquer lugar. E você? Dermacide. Sinta a diferença.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Number one.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
One, two, three.
Together.
uma produção estratégica. Estamos de volta aqui no programa PAN, falando das terras raras, onde o governo americano anunciou um investimento na mina brasileira chamada Serra Verde, que fica em Goiás.
Então, boa.
O que acontece? O que acontece? O Brasil pode ter um potencial geopolítico e pode entrar na cadeia global. Porque hoje o Brasil, o que ele faz? Ele exporta commodity, isso basicamente. Aí. Sem grande valor agregado. Então, seria uma chance. E isso é verdade, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a ligação do Trump com o Xi Jinping. Mas as duas coisas afetam. Uma notícia é boa, porque, obviamente, quando você investe, cria emprego, gera valor, isso. E a outra notícia é o Brasil acabou de, assim como ano passado, foi beneficiado pelo conflito, pela tensão Estados Unidos e China, agora ele vai ser prejudicado.
É porque as terras raras, né, esses minérios, eles ajudam na parte tecnológica que você gosta tanto, sim, né? Produção de carro, do chip,
militar. O mundo quer que o Brasil continue sendo uma colônia zona.
Sim. Série B.
E explore a gente.
O mundo quer que a gente mande lá, ó. É. Mande o minério de ferro lá pra Coreia e compre o Hyundai.
Isso, exatamente.
Compre o Hyundai por um preço...
A tecnologia está lá. É, aliás, essa foi a maior provocação do Sérgio dos Foguetes aqui sentado complicado. Nessa mesinha, falou o seguinte, que o Brasil deveria criar sua independência nessas terras raras para autoprodução. E a gente acaba vendendo a preço de banana para os americanos. E é isso que vai acontecer.
É lógico. Eu sei, mas... Como é que você vê? Qual é o...
A perspectiva?
É.
A gente tem tanto...
O projeto aí.
O projeto não tem projeto, professor. A gente está sem projeto.
Projeto.
O projeto está complicadíssimo.
Projeto.
Qual é o projeto?
A gente está sem projeto no país.
Queria mulher de seu
pai. O projeto é distribuir pobreza.
É isso aí.
É isso aí.
Ah,
e vender é mais fácil.
É distribuir a pobreza de norte a sul e garante a
vida. E fingir que vai resolver.
E vai Corinthians.
Tirar a mulher de seu quarto.
Enquanto a gente tiver... A mãe, mentalidade que o trabalhador pequeno é playboy que ganha 5 pau, você a gente não vai sair do lugar, Samidana.
Eles voltaram atrás, né?
Não, tiraram o post, excluíram.
Mas o print é eterno.
O print é eterno, o post da Casa Civil, depois que chamou o contribuinte de playboy e o trabalhador. Vocês viram essa polêmica, você viu, da Casa Civil, Emilhão?
Eu vi na internet qualquer coisa, mas tem a imagem aí. Era uma propaganda, né?
É uma propaganda da Casa Civil. A gente usa muita rede social, né, Albeta, para divulgar as coisas. A Casa Civil fez esse post no X e fala o seguinte: tem justiça tributária elevando o carisma de 10 milhões de trabalhadores brasileiros. O grande vencedor, ironicamente, eles falam, é o povo brasileiro. Daí ele coloca a foto, né, Samidana? Se você é playboy, isso aqui não é sobre você. Mas se você é trabalhador, que ganha até 5 mil reais, aí ele está fazendo uma homenagem, que é uma barbaridade. De novo, colocando o povo,
não,
né?
Tem tantas barbaridades.
Ô, Sammy, eles quiseram ser moderníssimos, que é uma discussão dentro do Big Brother.
Isso.
Por isso que no post que estava na tela aí, você tem o Hey Brother. Porque é uma discussão do Big Brother.
Do
lá,
Babu,
Babu, com o Jonas, que fica chamando ele de playboy e tudo mais. Então, e você vê ali a figurinha, né? Representando cada um. Que você entra também na parte woke do negócio, né? Que o playboy é o branco e o trabalhador, você sabe.
É nós contra eles.
Não, isso aí.
Essa narrativa desse governo.
Entra na guerra de classe de novo.
O patrão é vilão, né? Isso. Por aí vai. Fala aí, só um detalhe.
E outra coisa, você tem a questão de quem ganha 5 mil reais. Então, um monte de gente lutou a vida inteira, fez...
Tem dois empregos para dar esse aí?
5 mil, e aí tem empregos? Que ouvir que é playboy. Você vê que é um país que tem raiva de quem avança na carreira, tem raiva de quem ganha. Em vez de olhar isso como objetivo, de novo a gente vê acusando, né? Ou seja, você... É raiva.
Eu
raiva
acho que
do
não
sucesso.
É nem raiva, Sam. Eu acho que é mais fácil colocar um embate entre o próprio povo pra separar e dominar quem eles querem dominar e pronto, cara.
Sim.
É bem mais fácil fazer isso. E o mais engraçado, quem publicou isso daí, eu duvido que comeu real.
Não ganha.
Só pro post, né? Pro cara que trabalha com rede social pro governo. Estão ganhando bem, viu, Samir?
Eu fiquei chateado que colocaram a foto do Delari também, mas não vou falar nada.
Com todo respeito, viu, Morgadão?
Oi.
Quem trabalha pro governo, nas TVs do governo, não ganha um mau salário também.
Peraí, velho.
A turma tá ganhando um bom salário.
Começamos,
né?
É feio, né?
É feio. Não é legal você fazer isso, né, Emilhão?
Mas sei lá, eu acho que a linguagem de rede social, ela é meio assim, é meio esculhambada.
Sim.
Então ele entrou na, meio na linguagem da, sim, tentou, de rede, né, social.
É alguém moderninho, fala o cara de redes. Isso,
que é o burro com iniciativa.
É o universitário.
É o mesmo cara da publicidade do chinelo.
É isso aí.
Sempre tem um cara que fala, tinha uma sacada genial. E se a gente postasse o Big Brother para comparar o trabalhador que é Playboy?
Na hora parecia uma boa ideia.
Mas para ficar nessa pauta, né, vai ter uma reunião do Hugo Mota com o Lula, pro assunto que a gente mais comentou nessa semana, que é o fim da escala 6x1. Putz. E o presidente Lula marcou uma reunião com o Hugo Mota para a próxima semana para acelerar o fim da jornada de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, que é tão merecido para você, meu querido Samidana.
Agora vai ser 1x6.
Tem muita polêmica, né, com o nosso presidente, ele deu algumas entrevistas, né, Alberto, você que gosta lá do canal do portal UOL. Foi muito lá com a Daniela, né?
Sim, ele gosta lá da turma.
Falou do filho dele, que vai ter que ser provado, aí vem, né, aí vamos aguardar também que esse é um caso muito cabeludo. É um caso muito cabeludo.
Você sabe o que tá faltando? Eu tava pensando.
Diga lá.
Com os meus botões. O que eu torço é que para entre uma turma lá agora, para dar confiança para as pessoas. Né? Dar confiança, você se sentir...
Acreditar.
Ninguém... Exatamente. Quando a pessoa tem confiança, ela se sente segura.
Sim.
E aí você tem esperança. Sinto que as pessoas não estão inseguras.
Perdidas.
Já tá... É um lugar que está todo mundo inseguro. Opa, você não vê a pessoa, sim, assim, sabe, fazendo plano.
A pessoa começa a largar a mão das
não
coisas.
Não tem... E gente sem confiança, cara, sem a segurança...
Total.
Você fica desesperançoso. Então eu torço muito, porque, porra, a gente já viu, né?
Essa história de amanhã
vai.
Muitas renovações,
né? Então eu torço para que apareça alguém. É. E tem que ser alguém, né? Tem que ser uma liderança.
Sim.
Tem que ser
alguém confiante com algum projeto.
Tem que convencer.
Porque falta entusiasmo. Falta... Então, é um negócio triste.
Falta,
não é à toa que falta entusiasmo.
Falta confiança. As pessoas não confiam mais em nada.
Não é à toa.
Sim, só claro.
Tomaram na cabeça há 30 anos.
Sei, mas aí... Por isso que tem lideranças. Tem os caras que falam. O político faz o quê? Ele vende a esperança.
Sim, exatamente.
Ou não?
Sim.
Ué, é claro, o projeto dele é a esperança, isso que aí. Ele vai ter o poder e a isso